Miguel, boa noite.
Boa noite.
Estamos num dia histórico para os jornalistas. É a minha defesa dizer que não estou em greve, porque entendo que também é meu dever estar aqui a dar voz a essa greve, de outra forma também não chegaria ao país. Mas começo por te perguntar, tu que entregaste a tua carteira profissional há já alguns anos, julgo eu.
Dois.
Como é que tu estás a olhar para esta greve, para as consequências que pode vir a ter e para a situação que os jornalistas vivem atualmente?
Bom, eu começo a dizer que entendo perfeitamente e apoio as razões da greve dos jornalistas, porque é muito difícil fazer uma profissão que se faz por paixão, quando não há condições mínimas, sobretudo para os novos jornalistas e para os que entram na profissão, para se fazer disto profissão e vida. E como em todas as profissões, se não se consegue viver do jornalismo, não se pode fazer bom jornalismo. Eu tive a sorte de fazer jornalismo numa altura em que também éramos pagos miseravelmente, mas tínhamos compensações de outra natureza. Porque tirando aquele período a seguir ao 25 de Abril, em que grande parte da classe se prostituiu politicamente, estava ao serviço de partidos e de ideologias, como se quisesse educar o povo e não fazer jornalismo, tirando esse período, a seguir nós éramos lidos, ouvidos e escutados por uma imensa maioria de portugueses e respeitados. E isso foi uma oportunidade para fazer grande jornalismo. Como eu digo, também éramos pagos miseravelmente, até aparecer concorrência privada, nomeadamente nas televisões, mas a paixão era compensada.
Mas acreditas que esta greve vai ter consequências?
Deixa-me só dizer, depois vieram as redes sociais, as malditas redes sociais, de que eu não acabo de dizer mal, nunca acabarei. E aquilo que era...
Mas por muito mal que digas, não vão acabar.
Pois não vão acabar, mas é preciso que as pessoas metam isto na cabeça. Porque enquanto que a informação feita por profissionais investiga, apura factos, faz o check-in deles, ouve o contraditório e é responsabilizável, inclusive nos tribunais, o que se passa nas redes sociais é total irresponsabilidade. Não há verificação de factos, não há verdade, é manipulação total. E dirige-se a pessoas que não querem ser informadas, mas convencidas, ou mais do que isso, querem ver confirmados os pontos de vista que já têm. Não é por acaso que o deputado do Chega, Mitar Ribeiro, diz que a comunicação social é o tumor maligno da democracia. Eu não sei o que é que ele entende que seria democracia sem comunicação social.
E João Tilly diz que os jornalistas deveriam ficar em greve para sempre.
Pois, dava-lhe jeito. Agora, também não é por acaso que o Chega faz a sua grande colheita eleitoral junto às pessoas que têm menos instrução e menos informação, que estão nas redes sociais, exatamente. Porque, de facto, não há democracia sem jornalismo e não há jornalismo fora da democracia. É por isso que quando falamos do futuro do jornalismo que está ameaçado também o futuro da democracia. E eu já passei a época em que era muito ingênuo e que achava que o Estado não devia intervir, porque tinha medo das intervenções do Estado. Hoje em dia,
não tens?
Continuo a ter, mas acho que a situação é de emergência. E quando vejo que outras entidades, como por exemplo as empresas que fazem publicidade, não ajudam, em vez de estarem concentradas na imprensa tradicional, estão muito nas redes sociais, não têm esse espírito de solidariedade para com a informação, então outras pessoas,
portanto,
outras
entidades... Esperas que o poder político reaja com alterações...
Tem que ajudar a imprensa.
Intervindo, ajudando os patrões, no fundo,
também.
Eu acho
que tem que perder o pudor de ajudar a imprensa. Certamente que se encontra maneiras com gente séria e decente de o Estado, o poder político, ajudar a imprensa, sem, com isso, interferir nos conteúdos editoriais.
É uma ideia boa, mas também difícil de concretizar. A minha solidariedade pessoal para com todos os jornalistas, de facto vivemos um momento muito difícil com muita precariedade no setor. Avançamos para o próximo tema. Estamos numa semana de incerteza, ainda com as rondas de Marcelo Rebelo de Sousa pelos partidos. Que governo é que tu antevês neste quadro que se montou depois desta noite tensa que tivemos aqui os dois no passado domingo?
Sandra, 4 dias depois nós não sabemos quem ganhou as eleições. E mais extraordinário do que isso, nós não sabemos se quem ganhou, que pode ser o Partido Socialista, quer governar. Parece que não. Nós estamos a assistir a coisas extraordinárias. Pedro Nuno Santos está mortinho para ser oposição, mesmo que ganhe as eleições. A Iniciativa Liberal já não quer ir para o governo. O Chega também já não faz questão de estar no governo. Está tudo a fugir. Está tudo a fugir da batata quente que Marcelo Rebelo de Sousa nos pôs nas mãos. Estamos numa situação que eu não me lembro de ter visto. O país está verdadeiramente ingovernável. Ninguém quer pegar nisto.
Aparentemente, Luís Montenegro quer governar.
aparentemente quer governar. Agora, também já não se importa de governar com o orçamento do PS. E a situação é a seguinte: ou ele aplica o seu programa político, e nomeadamente as suas medidas económicas, como a baixa de impostos, que era o principal do seu programa económico.
Eleitoral.
E mandam-no abaixo, logo, no primeiro orçamento. Ou ele não aplica o seu programa para não ser mandado abaixo, e então não faz sentido governar. Este é o dilema que ele tem pela frente. Agora, eu pergunto-me, eu estava a ouvir no dia a entrevista do André Ventura aqui na TVI, e ele dizia, o povo falou. E o povo falou, e o povo deu 30% à AD, 18% aqui ao Chega, portanto 48%, quase metade dos portugueses falaram que era este governo. E eu comecei a fazer contas na minha cabeça e disse, não, sim, ok, 48% votaram aquilo. Mas 60% mais os 5% da iniciativa liberal disseram, nós queremos um governo de bloco central.
É a interpretação que fazes?
Claro.
Portanto, claro. Estás a sugerir que, ou seja, o governo seja uma reedição do Bloco Central.
65% dos portugueses não querem extremos. Querem um governo do meio. Querem um governo que se concentre para resolver os problemas. Querem um governo que dê estabilidade para 4 anos. Já o tivemos. Eu sei que as pessoas têm péssima memórias do Bloco Central e tudo. Eu não tenho assim tão mais. O Bloco Central veio, na altura, para resolver uma falência do país. Tínhamos chamado o FMI. Uhum. Conseguiu resolver a falência do país. Meteu-nos na Europa, foi o Bloco Central que nos fez aderir à União Europeia, e depois cada um foi à sua vida. E o PSD veio e foi quem ganhou, com os despojos do Bloco Central. Agora, nós vemos
que... A questão é essa, estará o PS, ainda por cima o PS, liderado por Pedro Nuno Santos, com as características que lhe são conhecidas, bastante mais à esquerda, claro, disponível para aceitar uma solução dessas? É que parece-nos evidente que não está disponível para aceitar uma situação do Bloco Central, sabendo que vai o PS perder a seguir.
Não está, mas quando falamos na vontade do povo, eu pergunto o que é que manda mais, é a vontade do povo ou é a vontade do Pedro Nuno Santos? O que é que interessa? Os políticos estão ao serviço de quem?
Julgas que Pedro Nuno Santos está a ser irresponsável ou serão irresponsáveis ambos, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, se não chegarem a essa solução que tu entendes ser a interpretação única?
Pode não ser um governo do Bloco Central, mas que seja um governo que seja liderado pela AD, se a AD quiser governar e tiver ganho as eleições, em que haja o mínimo de acordos para que o país seja governado, de facto, ao centro. Porque é isso que os eleitores quiseram. E é isso que nomeadamente quer. Eu sei que vão dizer, ai, mas depois a oposição fica toda após Chega. E qual é o mal? Se for bem governado, não há mal nenhum. Isto parece que têm medo de governar bem. Porque se governarem bem, não tem que ter medo da oposição. Seja ela da extrema-esquerda ou da extrema-direita. Não tem que ter medo disso.
Mas pergunto só para encerrarmos este tema, acreditas que isso vai acontecer?
Não, estás aqui a propor? Não acredito. Eu não acredito. Eu estou-me a pronunciar como cidadão eleitor. E acho que estou a interpretar, pelo menos à vontade, 65% dos portugueses, 2/3 do eleitorado.
Mas com a certeza de que, ainda assim, essa interpretação irá virar.
Vão-se marimbar nisto. Agora é isto que eu penso.
Vamos para o próximo tema. Novo aeroporto de Lisboa. Avanços, recuos, não saímos disto. Sabemos que portanto, por cada segundo que passa, estamos a perder 35,93 euros por não termos um aeroporto maior. O relatório final é o que dizem os de turismo, mas é o único número que nós temos aqui para contabilizar. O novo aeroporto de Lisboa, diz agora a Comissão Técnica Independente, afinal, pode comportar a solução Alcochete mais Santarém.
Não, Alcochete mais Santarém.
Sim, é o
Alcochete mais Portela, Portela mais Santarém.
Mais Santarém, pronto. Mas equaciona outra vez novamente Santarém. O que é que te parece tudo isto?
Sandra, posso ir ao princípio da história? Nós tínhamos
tu podes, mas ela é longa.
A longa, mas vou abreviar. Tínhamos a ANA, que geria todos os aeroportos, que era uma empresa pública nacionais, e que dava lucro, era eficaz e dava lucro. ANA após ano, não era uma TAP, era uma empresa que dava lucro. Privatizámo-la, o que quer dizer que toda a política aeronáutica nacional e todos os aeroportos ficaram nas mãos dos privados. E com esta vantagem, é que monopolizámos um monopólio, mas com um acrescento, é que lhes demos o direito de, no aeroporto de Lisboa, um direito de preferência, que eu nem sei bem o que é que seja, de o futuro aeroporto, se fosse construído até 75 km de Lisboa, eles tinham direito de preferência na construção e na escolha do local. Eu acho que isto só se existia na Idade Média, chama-se direito para nada, sobre o Estado, sobre os contribuintes. Isto é uma coisa inimaginável, inimaginável. Eu já tinha visto na Ponte Vasco da Gama, também demos à luz ao ponto, o direito de impedir a construção de uma nova
ponte. Porque agora vai dar o direito de os ressarcirmos, para lhes pagarmos uma indemnização.
Isto é inacreditável. Um Estado que abdica de fazer pontes ou aeroportos a favor dos privados, eles é que decidem sobre obras estruturais do país, é inimaginável. Bom, adiantando, a Ana, portanto, está sentada em cima deste contrato leonino, aumenta as taxas de 6 em 6 meses do aeroporto de Lisboa, já são das mais caras da Europa, e o que é que ela quer? Isolar o direito de preferência e puser o aeroporto no Montijo, que é o mais barato. Não pode ser, por razões ambientais, disse a CTI. Então temos Alcochete, que é o melhor, porque os terrenos são públicos, desde logo, ou Vendas Novas, que é mais caro. Mas como, por força do contrato com a ANA, se o Estado for para Alcochete, que fica a 30 e tal quilómetros de Lisboa, tem que indemnizar os senhores da Vinci, então põe-se a hipótese Macaca de Santarém, que fica a 91 quilómetros. Para perceberem o que isto é, vamos ver aqui o quadro das principais cidades europeias, da distância que os aeroportos ficam da cidade. Barajas em Madrid a 20 quilómetros, o Leonardo da Vinci em Roma a 30 quilómetros, o Charles de Gaulle em Paris a 30 quilómetros.
E já é bem longe.
E já é bem longe. Novo quadro, seu realizador, Schiphol em Amsterdã a 20 quilómetros, Heathrow, principal de Londres, a 25 quilómetros, e Brandenburg, em Berlim, a 35 quilómetros.
Não queremos, tens nenhum a 90?
Nós queremos ir a 91 quilómetros, sem linha de alta velocidade em Santarém. Eles dizem que passa lá o comboio Lisboa-Porto, depois passa, só que não passa cada vez que chega um avião.
E esse era um critério de avaliação de resto, claro, e que levou a Comissão Técnica Independente a escolher Alcochete. Agora pergunto-te,
agora a Comissão
o que é que se faz a isto? Tem que pagar a Vinci o que se tem que pagar, também vai sair bastante caro.
Se formos para Santarém não paga, porque fica a mais de 75
quilómetros. Mas se for para Alcochete paga.
Se for para Alcochete paga. E mais. Mas o Estado, entretanto, tem que deixar que eles existam o direito de preferência e venham com a nova solução. Eu estive a ler o contrato e isso demora 2 anos até se poder arrancar aquilo tudo. Se a Vinci não aparecer como alternativa, há mais isto, mais negociações, mais aquilo. O contrato é inacreditável do que estudaste direito. O contrato
não estudei,
é...
Mas estudei depois.
Okay. O contrato é inacreditável. Inacreditável. Eu chumbava quem fez aquele contrato no primeiro ano. É inacreditável. Mesmo partindo do princípio que é para prejudicar o Estado, é tão mal escrito, é tão mal feito que mete vergonha. E digo isto na cara dos senhores assessores, aqueles escritórios magníficos que ajudam o Estado.
Mas solução não
a fazer
vem.
Estes contratos. Eu acho que não vamos ter aeroporto tão cedo, vai custar uma fortuna, mas é uma vergonha quem faz estes contratos, é uma vergonha os governos que fazem estas privatizações.
De resto, Elisa Arnoz esteve aqui neste estúdio logo a seguir à comunicação da escolha de Alcochete a dizer que a Vinci iria acionar imediatamente o contrato e essa indemnização que tu tanto estás aqui a criticar.
Não, primeiro a Vinci tem que avançar com...
Claro, mas irá fazê-lo seguramente. O Papa voltou a falar sobre a Ucrânia numa frase polémica. Zelensky chamou de imediato o Núncio Apostólico para mostrar a sua indignação perante o segundo episódio que, segundo ele, faz crer aos ucranianos que o Papa está ao lado da Rússia. O que tens a dizer sobre esta polémica?
Sandra, tu viste a entrevista?
Eu vi, mas sei que não interpretas da mesma forma a frase que foi dita.
Não, é porque a frase foi dita pelo entrevistador, não foi pelo Papa. O entrevistador, vamos ver a fotografia da entrevista, que é de uma televisão suíça. O entrevistador diz ao Papa, pergunta completamente estúpida, mas ele diz, há duas hipóteses do ponto de vista da Ucrânia. Ou continuar a guerra e ser derrotada.
Ou hastear uma bandeira branca.
Ou hastear uma bandeira branca da rendição. Sua santidade, qual é que acha que devia ser feita?
Ele respondeu hastear a bandeira branca.
E o Papa responde, ambas as partes deviam hastear a bandeira branca. E depois diz, não da rendição, mas da negociação. Porque a alternativa é continuar a haver milhares de mortes.
Aqui está a foto da entrevista.
Aqui está. E o Papa diz, duas vezes, negociar não é render-se. Negociar não é a rendição. Negociar é a paz. Agora eu pergunto, o que é que o Papa devia dizer? Não. A Ucrânia continua...
Mas estamos a falar do mesmo Papa que ainda em agosto dirigiu um discurso a jovens em São Petersburgo em que falou dos filhos da Grande Rússia, dos grandes santos, dos reis de Pedro Grande e do Grande Império. Tudo isto conjugado faz crer à comunidade internacional que o Papa está a tomar uma posição a favor da paz, mas de certa forma legitimando a invasão da Rússia.
Sandra, eu essa entrevista não vi. Agora,
Essa não foi uma entrevista, foi mesmo uma conversa por videoconferência com os jovens.
Pronto, em que ele falou da Catarina Grande e do Pedro Grande, não é?
Mas agora, que gerou muita polémica, como sabes.
Ah, Sandra, mas houve um grande império russo, como houve um grande império inglês, como houve um grande império português.
O que te digo é que não é um episódio isolado, ou seja, o que aconteceu agora...
Sandra...
cria nos ucranianos uma narrativa.
Desculpa lá, eu agora falo... Eu acho que as coisas também têm que se ir à história para perceber. A Catarina a Grande foi quem fundou Odessa, na Ucrânia. Foi quem conquistou a Crimeia para a Rússia e não para a Ucrânia. A Catarina a Grande era alemã. Nem sequer
certo,
era
mas
russa.
Hoje em dia há fronteiras bem. Não vais pôr em causa que houve uma invasão da Rússia.
Ela era casada com um czar russo que pôs na cadeia, porque isso fazia-se muito na Rússia, pôs o marido na cadeia, ficou lá a apodrecer. E ela foi uma grande imperatriz da Rússia sendo alemã. Uhum. O Pedro o Grande foi o fundador de São Petersburgo, inspirado em Amsterdã. Foi o mais ocidental dos czares russos.
De qualquer das formas, a questão histórica não legitima o que aconteceu há dois anos, que foi uma invasão da Rússia à Ucrânia.
Claro, mas isto não tem nada a ver. O Papa dizer aos jovens russos, vocês são herdeiros de um grande império, é um facto histórico. Não tem nada a ver.
O problema é o contexto em que ele o diz e o momento histórico que estamos a viver hoje. Estaríamos aqui interminavelmente.
O problema não é esse. O problema é que cada vez que alguém fala em paz, deturpa-se o que ele diz para tentar provar que quem fala em paz é amigo do Putin e é amigo da invasão. Não é verdade.
Acreditas que o Papa o disse com boas intenções, é isso?
Com certeza. Acredito que sim, acho que um Papa só pode defender a paz. As pessoas que defendem a paz... Isto é como se eu dissesse, bom, os que defendem a Ucrânia são os que estão do lado dos vendedores de armas, estão ligados ao negócio de armas. Eles querem a guerra, estão ligados ao negócio de armas. Eu também não digo isso. Também não digo isso, embora eu acho que há muito interesse no negócio de armas da continuação da guerra. E eu acho que há pessoas que se passaram da cabeça, já aqui disse no tio Macron, etc. Agora, também não acredito que todos os que estão do lado da Ucrânia sejam fanáticos da paz e queiram ver ucranianos a morrer. Também não acredito nisso, não é?
Miguel, foi mais uma vez um privilégio estar aqui a falar contigo. Voltamos a ver-nos, segundo penso, daqui a 15 dias. Certo?
Certo.
Uma boa noite para ti.
Obrigado.